para um fluxo convencional ou para a prótese que o paciente já tenha. Como essa técnica, ela serve como um apoio da prótese que já está ajustada em boca, depois que você converte, é tudo muito simples, é tudo muito rápido. A oclusão já está estabelecida, os espaços já estão respeitados, então é mais ou menos assim que funciona esse passo a passo.
E a gente falou sobre os benefícios para os profissionais, para os dentistas, para as equipes, mas os pacientes também não ficam de fora, né? Eles também têm muitos benefícios em relação ao Neoconvert.
Vamos dizer assim, a execução está cada vez mais próxima do planejamento e o Neoconvert permite isso. Então o paciente vai receber uma prótese que biomecanicamente ela é ideal, de forma simples, com o mínimo de dor e com o mínimo de tempo de cadeira.
E em que situações essa técnica ela vai ser indicada?
Olha, o Neoconvert ele vai desde próteses parciais de um ou dois dentes até próteses de arcos totais, todos os dentes da boca. É uma técnica simples que pode ser aplicada nessas situações clínicas. E a base é essa, né? O simples é mais.
Você acompanhou a entrevista com o dentista especialista em plantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes.
Obrigado, um forte abraço para todo mundo que está em casa agora.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe.
Durante essa semana você acompanhou aqui na TMC Paraná ou no Paraná TMC as sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Hora de começarmos o A Cidade é Sua especial, relembrando como foram essas entrevistas. A partir de agora na nossa programação, A Cidade é Sua.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata e essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Nós vamos mostrar as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Nessa primeira parte, vamos ouvir Sérgio Moro e Requião Filho. Na segunda parte, vamos ouvir as entrevistas com Rafael Greca e Sandro Alex.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente conversa com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Hoje a gente recebe o senador Sérgio Moro, pré-candidato pelo PL. Seja bem-vindo, senador.
Muito obrigado, grande prazer estar falando com a Transamérica agora é TMC e falo com você, Felipe, com todos os ouvintes aí do estado do Paraná. Essa pauta é importante, a gente está sempre à disposição para esclarecer as perguntas, as dúvidas sobre os projetos que a gente tem aí para o futuro.
Senador, a gente vai fazer um caminho aqui de articulação política, a gente vai falar das principais pautas do Estado, e acho que o primeiro tema para a gente falar, que é um assunto que está no momento, é com relação a você ter se filiado ao PL, né? Na verdade, mais dá para a gente dizer a tua relação com o bolsonarismo, né? Então, a gente tem uma relação lá em 2018, que você vira ministro do governo Bolsonaro, depois em 2020 você sai, 2021 vai para o Podemos, 2022 vai para o União Brasil, e agora vai para o PL. Eu queria que você falasse um pouquinho, como que está esse teu momento com relação à família Bolsonaro e essas idas e vindas ao longo da história?
Felipe, esse movimento foi natural. Eu estava no União Brasil, um partido que, aliás, eu agradeço, mas houve a federação com o PP e havia dificuldades, até notórias, né? A liderança do PP no estado do Paraná era contra a minha pré-candidatura ao governo do Paraná. Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né? Pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né, aqui para o nosso estado. Primeiro, transformar ele numa fortaleza e proteger aqui os paranaenses do que pode acontecer lá em Brasília, inclusive. Dois, a gente buscar aquele modelo de excelência. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico, que a gente está vendo. Nesses 4 anos também que eu me elegi, permaneci fiel àquilo que eu disse ao meu eleitor. Serei oposição, e fui oposição, mesmo diante da perseguição dentro do governo Lula. Então agora foi um movimento muito tranquilo de ir para lá, e estamos construindo esse projeto. Na nossa chapa temos ainda como pré-candidato o deputado federal Felipe Barros, que é uma das lideranças da oposição ao governo Lula na Câmara, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado justamente no passado. Temos a chance agora de fazer uma reparação histórica.
E nesse xadrez eleitoral, a gente viu também uma mudança com relação a Cristina Grêmio, que ela pode, talvez, já aliada tua, acabar se tornando vice de uma outra candidatura. Como é que você avalia esses movimentos dela também, e como é que foi isso internamente?
Olha, quando eu fui ao PL, nós a convidamos, inclusive o próprio pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a convidou diretamente para juntar nós. Infelizmente, as duas vagas para o Senado já estavam tomadas por essa construção dentro do PL e com o Novo. Então não havia condição de colocá-la como uma pré-candidata ao Senado. Ela optou por tentar manter essa candidatura dela ao Senado e daí não ficou no PL. Acabou fazendo as escolhas dela, a gente respeita, mas segue os caminhos diferentes. Se houvesse uma terceira vaga, certamente seria dela. Mas a gente tem que respeitar a nova situação com a mudança de partido.
E você mesmo falou, a gente sabe que você tem um olhar mais crítico com relação ao governo nacional, ao PT, né? Tem esse lado para esse caminho. Mas aqui no Paraná, qual é o teu posicionamento, por exemplo, com relação ao governo Ratinho? Você vai atacar o governo Ratinho nas eleições? Vai ser aliado deles? Como que vai ser essa composição?
Eu tenho falado com muita clareza sobre isso. Não sou adversário do Ratinho Júnior. Nunca me posicionei nesse campo. Agora, nós temos um projeto diferente, que é, sim, dar continuidade àquilo que está bom no governo dele, e tem muitos méritos, mas também nós queremos resolver os problemas que permanecem e que a longo tempo precisariam ter sido resolvidos. Por exemplo, nossas estradas, ainda nós temos um problema crônico, nós temos hoje um problema sério de fornecimento de energia elétrica estável pela Copel. A Copel está prestando um serviço de má qualidade, infelizmente, depois da privatização. Eu sou favorável à privatização, mas isso não exime a empresa de prestar um serviço de excelência. Então, tem feito um misto até, Felipe, no seguinte sentido. Primeiro, a Fortaleza Paraná. Não sei o que vai acontecer em Brasília, mas nós temos que proteger as liberdades, os direitos e a segurança jurídica do paranaense. Dois, vamos buscar a excelência. Chega daquela ideia, o Paraná é um estado acima da média. Perfeito, mas isso não é suficiente para nós. Vou te dar um exemplo aqui na segurança pública. Nossos indicadores estão acima da média, graças ao trabalho dos nossos valorosos policiais. Mas se nós formos comparar com Santa Catarina, o nível da segurança pública, pelo menos refletido nos principais indicadores criminais, é muito menor do que o nosso. Por quê? Como é que a gente não consegue fazer melhor? Tributário, né? Hoje o Paraná perde empresas para Santa Catarina. Por quê? Porque a tributação lá do ICMS principalmente é menor do que a do Paraná. Aliás, a alíquota geral do ICMS no Paraná, 19,5%, é maior da região sul e sudeste. Nós precisamos mudar isso para deixar o Paraná mais competitivo. Então, reconhecer que tem coisas boas e reconhecer que nós temos orgulho de ser paranaense não significa que a gente não pode ousar mais. A minha ideia é assim, ó, o Paraná tem que ser o primeiro em tudo no país, educação, saúde, segurança pública, e resolver esses gargalos de infraestrutura.
Você deu esses temas aí, então a gente vai começar a entrar esses temas no Paraná. Eu queria falar um pouco de segurança pública. Em outras entrevistas, já nesse momento de pré-candidatura, você falou da ideia de um presídio de segurança máxima no Paraná. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aonde seria e como é que seria essa viabilidade.
Olha, eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública e fui juiz 22 anos. Nós enfrentamos o crime organizado em ambas as ocasiões. Não foi só os processos de corrupção, nós fomos para cima do PCC. Tanto que eu sou ameaçado, inclusive pelo crime organizado. Sou o único ministro ameaçado. Senão que a gente tenha coragem de enfrentar os desafios que são necessários. O que a gente precisa de segurança pública? Mais integração entre as forças policiais. Utilizar mais tecnologia, tá? Para a gente poder avançar. Por exemplo, quando eu fui ministro, nós criamos lá em Foz do Iguaçu, junto a Itaipu, o Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Coloca todo mundo junto trabalhando. Lá em Guaíra, criamos a base Nepom, o Exército trabalhando com a Polícia Militar, com as polícias estaduais, fazendo um grande trabalho. Mas isso não significa que nós não precisamos avançar ainda mais. E o Estado, nesses últimos 4 anos ou 8 anos, avançou muito pouco em termos de integração das forças policiais. Mas sobre o presídio, nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. Precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Então é um presídio, vamos dizer assim, de certa maneira, de elite para os criminosos mais perigosos do Paraná. Isso tem um efeito positivo que a gente observou nos presídios federais de dissuasão dos criminosos que estão lá fora, porque o que eles temem é perder o comando sobre suas organizações criminosas. Claro que a gente ainda pode continuar mandando nossos presos perigosos para os presídios federais, mas a gente não fica dependente desses. Um pouco, o combate ao crime envolve sim as políticas efetivas, mas nós precisamos também gerar aquele sentimento de medo, de receio do criminoso de praticar delitos aqui no nosso estado. Estamos melhores do que a média? Sim. Mas, hoje em dia, nós temos tiroteio ali no bairro Parolin, entre facções criminosas, no dia a dia. Todos ficamos aí assombrados com aquele assassinato, né, cruel, aquele crime atroz da freira Nádia, lá na pequena cidade de Ivaí. Aí você pode pensar, puxa, mas é um crime aleatório. Mais ou menos, porque aquele indivíduo já tinha diversas passagens na polícia. Então, o que nosso objetivo é? Fazer do Paraná o estado mais seguro do país. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
E você falou um pouco da questão da tecnologia para as forças de segurança. Qual que é a tua opinião com relação a um assunto que também surgiu muito nos últimos anos, tem ganhado espaço em vários estados, com relação à câmera dos policiais?
A câmera, veja que o governo Lula fez desse tema sua pauta central. Agora, no último ano que descobriu o tema da segurança pública, e por isso foi lá apresentar a proposta, né, de PEC da segurança, chegou tarde nesse debate. Então, a questão da câmera, ela é interessante, ela pode ser utilizada, agora ela não pode ser um instrumento de coibição da atuação do policial. O policial não pode achar, olha, o problema criminal sou eu e não o criminoso. O grande receio das câmeras é isso. Ao invés de você focar no problema da violência, no problema do crime, você está querendo controlar somente as ações dos policiais. Não acho justo os nossos policiais, que a grande maioria, quase a totalidade, são corretos e se arriscam muitas vezes em confronto com criminosos, e aí de repente são tratados como se fossem eles mesmos os criminosos. Isso a gente não aceita. Agora, a gente ter câmeras e definir protocolos de utilização dessas câmeras, perfeito. O que não dá aquela ideia lá maluca que tinham, não, 24 horas ligada. Mas como? Nem tem condições tecnológicas, ou mesmo tendo condições tecnológicas, o custo disso é altíssimo. Tem que utilizar, eventualmente, naqueles momentos que se faz necessário a utilização da câmara. E aí tem que ser definido por protocolos técnicos e não fazer disso o carro-chefe da segurança pública.
Tá chegando a fase final aqui, tem uns 40 segundos, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do Paraná e senador Sérgio Moro. E queria deixar os 30 segundos para as considerações finais. O que a gente pergunta para todos os candidatos é a principal meta de campanha.
Olha, nós queremos ter um Paraná generoso e com prosperidade para todos. Isso passa por um projeto que, primeiro, protege o nosso estado, por isso a ideia da fortaleza, e dois, um projeto que vai buscar excelência. Orgulho de ser paranaense, todos nós temos, mas precisamos reconhecer que temos problemas que impedem que nós alcancemos o potencial que nós merecemos. Então, o nosso projeto é isso, é focado em preparar o Paraná para o século XXI. Hoje, infelizmente, ainda não é o caso.
No programa Cidade é Sua de hoje, exibimos as sabatinas que fizemos com os pré-candidatos ao governo do Paraná. A partir de agora, a gente ouve a entrevista com Requião Filho.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe aqui na TMC o Requião Filho, do PDT, pré-candidato, ele é deputado estadual, pré-candidato ao governo do Paraná, ele é advogado e especialista em políticas públicas, trazendo um pouquinho do histórico, foi eleito em 2014 deputado estadual, depois reeleito em 2018 como quarto mais votado e eleito novamente em 2022 com mais de 86 mil votos. E agora a gente recebe aqui como pré-candidato ao governo do estado. Uma primeira pergunta que eu queria falar é como que está esse momento de articulações. A gente sabe que tem uma busca para ter um vice, uma busca com que partidos, que congregações vão ficar mais próximos de você. Como é que está esse momento? Seja bem-vindo.
Obrigado, bom estar aqui com vocês. Esse é um momento muito delicado para mim, porque é o momento de você conversar com todo mundo, você construir um programa e... Como eu sou crica com algumas coisas, eu não aceito qualquer apoio. E a gente não conversa com qualquer partido. Não é só uma troca de termos de televisão e uma troca de favores. Tem que ter, para mim e para quem trabalha comigo, uma programática. Tem que ter um porquê. Vamos estar juntos porque concordamos nisso e naquilo. Então, enquanto alguns outros partidos e alguns outros pré-candidatos estão aí fazendo um leilão de tempo de televisão, com diversos partidos, a gente exige essa discussão programática, né, para a gente poder dividir um palanque em cima de pontos muito, 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 muito claros, objetivos e transparentes.
E a gente viu um cenário mudando muito no Paraná no último mês, a gente viu candidato que deixou de ser candidato, pessoas que foram para outros cargos. Você vai para o governo mesmo? Existe uma possibilidade de trocar? Como é que é o cenário no momento?
É uma diferença de projeto, novamente. Eu sou o pré-candidato hoje do PDT, mas eu represento um programa, eu represento uma ideia. Não é um projeto de vaidade, não é um projeto de poder, né? E enquanto nós estávamos construindo esse programa, conversando de forma programática, alguns outros pré-candidatos estavam aí disputando um concurso de Miss Simpatia. Quem tinha mais a simpatia do governador? Não interessava se concordava com ele, se não concordava, tanto que mudaram de partido alguns e agora são até, né, um contra o outro. Então a gente vê que não existia uma ideologia, existia uma vaidade por trás de alguns desses players que estão aí. Eu sou pré-candidato, fico pré-candidato, tenho a bênção do meu partido, tenho uma convenção pela frente, mas já estamos conversando com outros partidos, já temos um número expressivo de partidos que concordam conosco, que assinam esse programa junto conosco, e estamos procurando novos partidos em cima desses pontos, né, que eu falei antes, para que a gente possa ter uma candidatura viável, uma candidatura expressiva. E hoje, nas pesquisas, quaisquer pesquisas, eu estou em segundo lugar. E sou o candidato que mais pontua contra Sérgio Moro. Eu acho isso muito interessante. porque num segundo turno vai ser um debate, uma discussão sobre políticas públicas, sobre o que é o Estado, o que deve ser o Estado e para quem ele funciona, contra um candidato que até agora não falou nada sobre isso.
E nesse caminho da articulação que você falou, notadamente você foi para um caminho da oposição nos últimos anos. A busca por um vice ou por outros partidos também é por partidos de oposição ou daí tenta puxar mais o centro? Como que deve ser esse caminho?
Nossa conversa